Você acompanha agora Café com o Prefeito.
É a última edição desse ano, desse projeto da tua rádio Alvorada, que ouve prefeitos aqui da nossa região. No caso de hoje, Café com a Prefeita, porque eu estou recebendo a prefeita Gianice Fernandes, do município de Camargo, para uma avaliação desse ano de 2021, trazer também já alguns dos projetos que serão executados no próximo ano que está se iniciando, agradecendo desde já a Taliane Radaeli pelo trabalho aqui técnico na nossa live, que tem o oferecimento da Agafarma do Rock e também de AD Pizzas. Prefeita Gianice, prazer conversar contigo, recebê-la aqui no programa. Bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu pela oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando o que estamos realizando lá no município de Camargo.
Bom, eu não posso deixar de iniciar esta conversa te perguntando sobre a experiência de estar na gestão do município de Camargo, seu primeiro ano, né, como prefeita deste município. Como que é essa experiência?
Essa experiência do primeiro ano é uma experiência de muito aprendizado. Uhum. Porque eu tenho uma formação na área da saúde, na área da educação, e a comunidade me deu a oportunidade de trabalhar as questões gerenciais que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso município. Então, foi um ano de muito aprendizado e também de organização, também definindo o nosso ritmo de trabalho. Então, eu e o João Carlos, que é empresário, iniciativa privada, eu funcionária pública, mas um ano que a gente se desafiou a aprender muito para bem conduzir os trabalhos.
Uhum. E também a sua equipe, que avaliação que pode fazer dos secretários municipais, da equipe que tens junto de ti e do vice-prefeito para fazer a gestão do município?
Estamos encerrando o primeiro ano e é um momento da gente fazer uma avaliação, um momento de fazer também um agradecimento a essa equipe, tanto a equipe efetiva dos funcionários públicos, que cada um realiza suas funções de acordo com as suas atribuições, mas também a equipe que veio fazer parte, que veio somar, algo que a gente sempre procurou levar para a comunidade, que novas pessoas tivessem oportunidade de mostrar o seu potencial, a renovação. E é isso que nós fizemos nesse primeiro ano, com pessoas novas, uma equipe técnica qualificada, que nos permitiu encerrar esse ano de uma forma resolutiva, mas eu destaco também de uma forma criativa. Este ano, ainda em pandemia, nós fomos desafiados para realizar atividades para a nossa comunidade, mas de uma forma criativa e pautada na segurança. Então, os professores, desde o ano passado, em função do cancelamento das aulas presenciais, tiveram que se reinventar. E motivados por esses profissionais, todos nós também tivemos que buscar diferentes estratégias para ser resolutivos nos serviços públicos.
Uhum. Estou conversando com a prefeita do município de Camargo, prefeita Gianice Fernandes. Falamos um pouquinho já sobre a experiência de ser a prefeita do município de Camargo. E com quem a gente conversa, prefeita, a resposta é sempre essa: 2021 foi um ano desafiador. Encara desta forma também?
Encaro como desafiador, em função de já ter essa questão da pandemia. Isto. Que se estendeu. Uhum. Tivemos um período bastante crítico, onde os índices aumentaram, tanto de casos notificados, confirmados, quanto a questão de óbitos. Exigiu que a gente tomasse providências, exigiu que a gente utilizasse de metodologias diferenciadas para proteger principalmente aqueles grupos mais vulneráveis. Uhum. Exemplo disso foi a dedicação da equipe de enfermagem com relação à vacinação dos nossos idosos a domicílio, né? Evitando que eles viessem para a fila, evitando uma exposição, evitando que viesse até a unidade e quando vê não tinha a dose suficiente. Então, eles aguardaram em sua casa e todos foram atendidos. Então, foi um ano desafiador para todos nós, né, enquanto gestores públicos, mas para mim, particularmente, para o João Carlos, vice-prefeito, um ano que a gente aprendeu muito, mas sempre em busca de mais. Eu sou uma pessoa muito cautelosa. Eu prefiro divulgar aquilo que eu tenho de concreto e não gerar expectativas e depois, tanto a comunidade quanto eu, enquanto gestora, nos frustrarmos com o resultado não alcançado. Mas eu digo que nós fomos incansáveis na busca de recursos e eu acho que estamos tendo um retorno bem positivo, tanto da esfera estadual quanto da esfera federal.
Uhum. Bom, fazendo uma espécie de retrospectiva aqui para a audiência da tua Rádio Alvorada, para os nossos ouvintes do município de Camargo, o que, que pode destacar para a gente de trabalhos realizados, executados ao longo desse ano?
Como eu já estava mencionando, eu acho que essa própria busca de recursos, eu acho que cabe aos gestores municipais, cabe também ao legislativo, também, uhum, né, através dos seus deputados, fazer essa busca de recurso para o município. Porque a gente não está buscando recurso para uma administração, uma gestão. A gente está buscando recurso para o nosso lugar.
Que é onde tudo acontece, né?
Onde tudo acontece. Então, nós temos que ir de atrás. E existem recursos disponíveis, só que nós temos que ter acesso à informação. A gente tem que ir de atrás do que está acontecendo. E isso nós fizemos, né? Nós fomos contemplados com o programa Pavimento, o qual eu destaco, com 997 mil. O que vai nos permitir o asfaltamento do único acesso ao município que hoje não tem calçamento e que gera um desconforto para toda a cidade e também para os moradores daquela localidade em função da poeira e tem grande trafegabilidade. Então, isso vai trazer um resultado positivo, tanto para os moradores ali próximo, né, a essa rua, a esse acesso, quanto à comunidade geral que reside na sede do município. Então, esse foi um atrás. Todos os municípios que encaminharam foram contemplados. Nós fomos contemplados na primeira etapa, uhum, que ficaram 175 municípios. Mas eu e o João Carlos e a assessoria de projetos sabem o quanto nós corremos para fazer ajuste em planilha orçamentária, em buscar alternativas no sentido de melhorar a nossa pontuação e nós sermos contemplados tanto com o valor mais expressivo, tá, quanto a questão de ser contemplado na primeira etapa. Então, não é simplesmente aderir a um programa. Isso por trás exige muito trabalho, muita dedicação e algo que eu olho para trás e estou satisfeita, tanto com relação à nossa gestão, como com relação à nossa equipe, que está engajada, né, em ser resolutiva, em fazer o que precisa ser feito. Além disso, nós tivemos emendas parlamentares que passam de 1 milhão, né? Então, tivemos a renovação da nossa frota, isso é algo importante da gente destacar. Foram 4 veículos novos, foram 3 caminhões novos, uma escavadeira hidráulica com uma emenda parlamentar já pleiteado pela prefeita anterior e que a gente deu continuidade no processo administrativo e que esse ano a máquina foi entregue e isso qualifica ainda mais os serviços públicos. Compramos também um caminhão que permite o abastecimento aonde a máquina estiver trabalhando. Antes, as nossas máquinas tinham que se deslocar até o posto para abastecer e retornar ao trabalho. Quanto tempo se perde, principalmente se a gente falar em máquinas que estão trabalhando no interior, nas localidades mais distantes. E dessa forma, com essa aquisição, a máquina ela vai ser abastecida lá na propriedade rural, podendo dar continuidade no serviço.
Uhum.
Então, essas são algumas ações que a gente pode destacar e que foram fundamentais. Além disso, a gente sabe que o próprio prédio da prefeitura, que sofreu, né, com aquele temporal de fevereiro, nós assumimos em pandemia, então reformamos esse prédio para dar melhores condições para os trabalhadores, até na questão de segurança. Então, são coisas que fazem a diferença e com certeza qualificam o serviço. Na área da educação, eu poderia destacar que foi desafiador também esse retorno. porque nós não sabíamos como nossos alunos iam retornar. Como que foi o período que eles ficaram afastados? Porque os pais fizeram o que podiam, mas os pais não são professores. Os pais foram orientados através das atividades enviadas pelos professores, mas ficou aquela lacuna na aprendizagem. Em função disso, nós instituímos um programa de reforço pedagógico, o qual teve até visibilidade na mídia regional, porque foi um diferencial. Então, aquelas crianças com maior fragilidade puderam retornar para a escola no turno inverso, tendo o acompanhamento de profissionais qualificados e que trabalharam essas fragilidades. Num primeiro momento, era somente no turno inverso, trabalhando as diferentes áreas, seja matemática, seja o português, seja a geografia, enfim. Depois se percebeu que o conhecimento, as fragilidades eram diferentes entre as crianças da mesma turma. Alguns mais na matemática, outros mais no português. E aí nós fizemos de uma forma também diferente. Então, são algumas ações que é importante a gente destacar e dar esse retorno para a nossa comunidade camarguense. Da mesma forma que algo essencial é a própria questão da segurança nesse retorno à escola. Por quê? Segurança com relação à pandemia, porque os pais estavam preocupados, será que a escola vai ser um ambiente seguro?
É verdade.
Nós estávamos preocupados enquanto gestores. Então, a gente proporcionou, né, todo o material necessário, os EPIs para os profissionais, para que eles pudessem desenvolver as suas ações, mantendo essa segurança. Além do investimento em vídeo monitoramento de todas as nossas escolas municipais, algo que nós fizemos esse ano e que também nos permite uma segurança, porque os pais vão trabalhar e eles têm que ter a certeza que os seus filhos estão num ambiente seguro. E isso eu posso garantir. Em Camargo, as crianças estão seguras naquilo que depende dos profissionais que ali trabalham e da administração municipal.
Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora. Café com o Prefeito.
Aqui no Temática, que nesta hora tem o oferecimento do Mercado Longo, pernil suíno com pele R$ 12,95 ao quilo, carré suíno com pele R$ 15,95 ao quilo, pernil sem osso, temperado, da Africasa R$ 16,95 ao quilo. Você encontra tudo isso e muito mais no Mercado de Carnes Longo. HCR Clinic, um marco em inovação e humanização na área da saúde em Marau. Avenida Júlio Borella, 686, no centro. WhatsApp para agendamento de consultas, de exames, é o 99285-7551. E também Clínica DataMed, que é a primeira clínica a oferecer aqui na região o exame de polissonografia, é o exame do sono. Com ele, podemos tratar e prevenir muitas patologias, entre elas as doenças cardiovasculares. Agendamento das consultas na Clínica DataMed com o telefone 3342 1565 e também conosco na live do Facebook, AD Pizzas e Agafarma, a farmácia do Rock. Nós estamos conversando hoje aqui no Café com o Prefeito, com a Prefeita. Como falamos em áreas como saúde, educação, gostaria de lhe perguntar também, claro, falamos de obras, de infraestrutura também, mas a gente sabe que Camargo também é um município que se destaca, a Prefeita, na área da agricultura. E a gente vem aí, até falamos um pouquinho fora do ar antes, enfrentando uma estiagem. Como que está também essa situação no município de Camargo?
No município de Camargo tivemos e temos perdas com relação à safra do milho, né? Mas é algo que a gente vem monitorando junto à equipe técnica. Já fizemos contato também com a agência que faz a questão ali de liberação de seguro e não está tendo dificuldades, uhum. Não fica na dependência do decreto, né, de urgência em função dessa situação, até porque se a gente decretar, tem que ter um reconhecimento da Defesa Civil e tem todos os indicadores que comprovam uma perda expressiva. Então, ainda não é o momento da gente pensar em decretar, mas estamos alertos e, se necessário, vamos decretar. Nessa questão da agricultura, que é tão essencial para o nosso município, né, ela representa um significativo retorno, nós temos que pensar em sempre incentivar. Uhum. Tanto é que nós estamos pensando naquela questão das aquisições, foi adquirido também uma retroescavadeira, recentemente, um investimento com recurso próprio que o município fez, que vai nos permitir avançar mais nos serviços, e também uma lei que nós temos, instituímos, sancionamos, que prevê um incentivo para terraplanagem, podendo utilizar tanto o maquinário da prefeitura ou o pagamento, né, para o produtor que tiver esse empreendimento aprovado. Então, vai qualificar, porque tem pessoas que querem, por exemplo, a construção de um dark. Então, vai ter esse incentivo, seja com o maquinário da prefeitura ou incentivo financeiro para realizar essa terraplanagem. A questão da suinocultura é algo também muito importante do município. Então, esse auxílio para a terraplanagem também vai permitir a gente poder avançar. Estamos, sim, trabalhando também com relação à bacia leiteira, que precisa de uma atenção especial, mas se a gente for ver, o custo da produção aumentou muito, né, para vários insumos. Consequentemente, é um momento não só de Camargo, mas de todos os municípios que estão enfrentando dificuldades, e a gente já participou de reuniões no sentido de que providências nós podemos tomar para que a gente continue incentivando e que menos produtores desistam desse ramo de atuação que também é importante para Camargo.
Uhum. Prefeita, nós estamos no dia 28, praticamente encerrando esse ano de 2021, que, como falaste, foi um ano de aprendizado e muito aprendizado, né? Mas o que a gente pode falar para daqui para frente? Chega segunda-feira, a gente virou a chave, está em 2022. O que a gente pode falar também de expectativas para o município de Camargo, para a gestão camarguense nesses primeiros meses já do próximo ano?
Bom, nós estamos encaminhando um projeto para a construção de uma nova unidade básica de saúde, já num padrão intermediário entre o modelo 2 e 3 do Ministério da Saúde, que vai permitir também uma melhor assistência à saúde dos camarguenses, porque hoje a unidade que nós temos, Silvio Cerato, era uma unidade do Estado e que passou por ampliações, mas que não atende num fluxo adequado, principalmente para situações de urgência e emergência. Temos também a unidade Ana Bonato, mas ela tem toda uma questão de acústica que prejudica um pouquinho alguns serviços de serem prestados no que tange a manter o sigilo, né, a privacidade dos nossos pacientes durante o atendimento. Então, a gente está encaminhando esse projeto e estamos com uma expectativa bem positiva. Além disso, nós temos já licitado o início da construção de uma quadra coberta na comunidade São Vitor, a segunda etapa de construção da quadra na comunidade do Povoado Baixo. Além disso, nós estamos pleiteando junto à Secretaria Estadual de Saúde a cedência do prédio, uma área da escola Pandiaca Lógeras, que a partir do ano que vem não vai ser mais utilizado pela escola, e a gente pretende lá instituir o Centro Municipal de Atenção ao Educando, atendendo crianças tanto da rede municipal quanto estadual, no que se refere a especialidades, como fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, nutrição, dentre outros profissionais. Então, são algumas expectativas que nós temos. Além disso, eu e o vice-prefeito João Carlos estivemos em Brasília pleiteando por recursos, e tem a possibilidade de um recurso ali de R$ 955 mil, o que vai nos permitir comprar uma patrola. qualificando mais as condições de trafegabilidade das nossas estradas do interior, que é essencial, né, para todo escoamento da produção. Então, nós temos, já começamos à frente ali da Secretaria de Obras, o Everaldo Marcante, juntamente com o vice-prefeito, num trabalho de melhoramento, alargamento das nossas estradas municipais. Sabemos que não conseguimos, num primeiro ano, fazer tudo que gostaríamos ou a expectativa que todos tinham com relação à nossa gestão. Mas eu digo que nós estamos trabalhando de forma incansável. Eu diria 24 horas por dia, de segunda a segunda, para que a gente possa corresponder à expectativa e nós nos mantermos tranquilos. Porque é do serviço bem feito, do melhor que a gente podia ter feito, sabe? E isso nós estamos, falo por mim, falo pelo vice-prefeito, porque a gente tem esse compromisso com a nossa comunidade.
Prefeita, e eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, ter estado conosco em mais uma edição do nosso Café com o Prefeito, que vai continuar ao longo do próximo ano. A gente vai continuar tendo esse contato bem próximo, porque nós temos um carinho muito grande também pelo município de Camargo, pelos nossos ouvintes camarguenses. Feliz Ano Novo, feliz 2022 para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho por estar conosco.
Eu que agradeço a oportunidade e, ao encerrar esse primeiro ano, olho para trás com gratidão e olho para frente com muita esperança de dias melhores. Agradecer a compreensão de todos, que a comunidade continue participando, sugerindo, que nós estamos ali para avançarmos juntos. Muito obrigado, um feliz e abençoado 2022 para todos, e em especial para o povo camarguense.
Um abraço.
Obrigada. Outro.